Vamos apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, estamos de volta aqui pela sua Rádio Forte Arari FM 90,3. 32 anos informando o povo pernambucano sertanejo com muita responsabilidade. Estamos também pelo Sistema Betson de Comunicação em todo o Sertão Central. Alô, Parnamirim, Terra Nova, Granito, Murilândia, Verdejante. E agora também aqui no Araripe, Caracuí FM do Sistema Betson em Bodocó. Bom, eu anunciei agora há pouco que iria conversar com o deputado federal Gonzaga Patriota, e já estou com o deputado na linha. Deputado, é um prazer falar com o senhor novamente aqui na Rádio Arari FM, Sistema Betson. Bom dia.
Bom dia, cumprimentar através do Robertão todos os amigos, amigas, não apenas de Araripina ou do Araripe, mas a gente vai lá no Sertão Central, a gente vai em outros sertões por aí. E também, Roberto, com sua permissão, não apenas cumprimentar, eu quero aproveitar para agradecer essa maravilhosa votação que eu tive também aí por essa região no dia 2 de outubro. Infelizmente, não deu para continuar, seria 11 mandatos, mas eu vou continuar, mesmo sem mandato, como sendo esse amigo de Pernambuco e do Brasil, à disposição de todos.
Bom, deputado Gonzaga Patriota, no dia da eleição, do primeiro turno, né, o dono dessa rádio aqui, o proprietário, o senhor Valdeir Batista, eu entrevistei ele e ele declarou voto em você, né? Foi uma declaração aqui na Rádio Arari FM, no dia da eleição, declarou voto a Gonzaga Patriota, e isso aí, né, é claro que chamou a nossa atenção. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, Gonzaga: o que foi que aconteceu? Você acha que o PSB já passou o tempo dele aqui no nosso estado para que você não conseguisse a sua reeleição pela 11ª vez?
Veja uma coisa, eu conversei antes com o Valdeir, eu tenho uma parceria muito grande com o Valdeir, porque eu me lembro que eu, como autor da Adutora do Oeste, eu fiquei 2 anos no governo de Itamar Franco como ministro de Trânsito, secretário nacional de Trânsito, e Valdeir, como deputado, ele ficou fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive vindo a Brasília para a gente construir essa adutora, que era para 15 anos e já passou de 20. Estamos lutando agora por outra adutora que os vereadores estiveram aqui, a gente lutou e brigou por isso, mas que é muito importante essa adutora de Negreiros. Então, o Valdeir fez esse trabalho maravilhoso e ligou para mim antes das eleições, dizendo: olha, não vou apenas votar em você, mas vou votar e vou pedir votos para você. Agradecer também a Valdeir. Eu acho o partido, quando fica muito tempo no poder, ele tem, às vezes, que ser substituído. E o nosso Partido Socialista Brasileiro, um partido que tem feito um grande trabalho pelo Brasil, não apenas com a RAIS, ele fez também com o Eduardo Campos, com o próprio Paulo Câmara. Educação em Pernambuco é primeiro lugar no Brasil, essa educação de tempo integral. Agora, o povo que já está olhando para alguém que é do mesmo partido no poder há 16 anos, pois assim, a gente vai mudar. E só macho governando Pernambuco, a gente vai... Aí você vê que uma grande votação que teve a Marília, e uma grande votação que teve a Raquel ainda no primeiro turno. E com isso, o Danilo Cabral, que é um grande político na área de educação, principalmente, terminou não indo sequer para o segundo turno. E no segundo turno, eu tomei a decisão de apoiar a Raquel, com todo respeito à Marília, mas a Raquel, pelo trabalho que ela fez como deputada, como prefeita de Caruaru, e também minha aproximação com a família. Fui colega do João Lira Filho, que é o avô dela, do João Lira Neto, que é o pai dela, e assim por diante. Eu acho também, Roberto, que o partido deveria ter tido aí 20, 25 candidatos, e teve apenas 12, dos 12, 9 que tiveram votos. Ele conseguiria 1 milhão de votos e aí elegeria 8 deputados, como fez na outra, na eleição anterior, 2018. A nível nacional também tivemos muitos prejuízos para o Partido Socialista Brasileiro em vários estados. Márcio França deixou de ser candidato a governador lá em São Paulo e terminou não ganhando a eleição para o Senado e outros estados. Mas já ficamos muito no poder, agora é trabalhar e ajudar quem vai governar a nível de estado, a Raquel, e a nível nacional, o presidente Lula.
Pronto, foram os dois que o senhor apoiou no segundo turno. O senhor, inicialmente, logo, né, já declarou apoio a Raquel, e a Lula, o senhor já vinha já falando que era o seu candidato à presidência já há bastante tempo. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, Gonzaga, você deixando de ser deputado a partir agora de fevereiro, né, exatamente, você tem alguma situação para trabalhar no governo de Raquel, ou até mesmo entrar no governo Lula aí como um secretário, sei lá, alguma coisa?
Olha, eu conversei bastante com a Raquel, me coloquei à disposição dela, além das emendas que a gente fez, que são emendas poucas, porque eu não tenho nem quero essas chamadas emendas secretas, nada secreto, presta. Mas nós falamos, por exemplo, a doutora de Negreiros, os meninos vieram aqui, os vereadores, e a gente fez aquele trabalho. Eu abri a rubrica, botei R$200 mil para abrir a rubrica. Essa doutora vai ser feita, porque tem emenda, e deve ter emendas dos outros deputados, e a gente vai fixar uma emenda com o relator Gaguinho, que é o relator setorial de infraestrutura no desenvolvimento regional. Falei com o Marcelo Castro, que é o relator geral, e ele é, Marcelo Castro é do Piauí, e eu disse a ele que essa adutora não é apenas para Araripina, é uma adutora que vai chegar aí nesses primeiros comunidades piauienses que a gente tem aí. Então, isso é uma coisa. A outra é que a Raquel, a gente está conquistando para ela também, na área de educação, uma boa emenda, e na área de infraestrutura, a gente está vendo isso aí. A nível nacional, eu estou ajudando aqui o governo do presidente Lula. Durante esse mês de janeiro, aliás, esse mês de novembro, eu praticamente não fui em Pernambuco, trancado aqui nessa comissão de transição. Eu estou ajudando muito aqui no trânsito, porque eu fui secretário de trânsito, o Brasil tinha 10 milhões de veículos e morriam 70 mil pessoas por ano. Hoje o Brasil tem mais de 100 milhões de veículos e morreram 40 mil pessoas. Quer dizer, a gente está ajudando nessa parte de trânsito. Só que eu não estou interessado nem de Raquel, nem de Lula, num cargo. Tem que dar cargos a outras pessoas. Eu já estou há 40 anos como deputado. Acho que ficar tomando conta aí das minhas pequenas empresas, andando aí pelo Pernambuco todo e fazendo essas parcerias como eu tenho com o João Dias em Araripina, com as irmãs aí do hospital, temos em vários outros municípios essas parcerias, vamos continuar trabalhando. Eu não recebi nenhum sinal de Raquel nem de Lula para que possa ajudá-los institucionalmente. Eu estou ajudando na comissão de transição como voluntário e pretendo continuar ajudando como voluntário tanto a governadora Raquel quanto ao presidente Lula.
Bom, mas com relação ao governo federal, o senhor vai ter uma participação importante, porque vai ser votada aí a PEC, né, dessa transição que não chamam de PEC fura-teto. Qual é a sua decisão na votação dessa PEC, Gonzaga? É a favor ou contra?
Estou a favor e estou trabalhando com outros colegas para que a gente possa aprová-la, porque sem a aprovação dessa PEC, o presidente Lula não tem como governar, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele fez algumas políticas acima do que estava no orçamento, como por exemplo, saiu o Bolsa Família de 190 e pouco mil reais para 600 mil reais o Auxílio Brasil. em que pese não atingir o número de pessoas que recebiam o Bolsa Família, que era mais de 30 milhões, ficaram apenas 19 milhões, mas isso daí é dinheiro. Aqueles R$1.000 a caminhoneiros autônomos, ou aqueles R$1.000 a taxistas em algumas regiões, então tudo isso aí precisa continuar em determinadas coisas, principalmente esse Auxílio Brasil, que volte ao nome de Bolsa Família, que não atinja apenas 19 milhões, que a gente possa chegar a 20, 30 milhões de pessoas que estão passando por. E para isso precisa a aprovação daquela PEC, a gente precisa aí perto de 200 bilhões de reais, e só pode fazê-lo com a autorização institucional, e isso obviamente vai acontecer, porque o presidente Lula já conversou com a grande maioria das lideranças do parlamento e está recebendo apoio, e vai acontecer, e eu vou votar a favor.
Bom, para fechar, Gonzaguinha, duas perguntas em uma. A primeira, se o senhor ainda vai concorrer a deputado federal daqui a 4 anos. E a segunda, como é que o senhor vê essa situação institucional aí, a questão, essa arenga do executivo com o judiciário, legislativo aí no meio, essa questão dos ministros, principalmente do Alexandre de Moraes, o nome dele aí está lá em pauta para impeachment no Senado, se o presidente, né, colocasse para votação. Como é que o senhor está vendo toda essa situação do Brasil nesse momento?
Vou logo lhe responder a primeira, que se Deus quiser, daqui a 4 anos serei novamente candidato a deputado federal, com a experiência que tive. Talvez até assuma alguns dias daqui para lá para continuar sendo o decano na Câmara dos Deputados, o deputado com mais mandatos, que eu, se tivesse me reelegido, e se o Eduardo Alves tivesse se elegido deputado lá pelo estado do Rio Grande do Norte, eu não era mais o decano, porque Eduardo já tem 11 mandatos, ele iria para 12, mas Eduardo não ganhou, e se eu assumir qualquer dia, ou alguns dias aqui, durante esse mandato, eu serei novamente o decano, quem sabe dá até a posse do presidente, como o fiz há 2 anos, há 4 anos. Agora, serei, se Deus quiser, candidato em 2026. Vou estar novo ainda e com muita coragem e muita vontade de trabalhar. Quanto à posse do presidente Lula e isso que se fala em golpe, obviamente que eles quiseram dar um golpe, eles ficaram falando mal do poder judiciário como um todo, principalmente do Supremo Tribunal Federal ou do ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, mas a gente tem que respeitar os poderes. Eu tenho que respeitar o meu poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, até porque o que Alexandre de Moraes tem feito é cumprir o que está na Constituição. Ninguém pode se exceder e abusar, como o presidente Jair Bolsonaro e o seu grupo às vezes se excedem e abusam. O Alexandre de Moraes tem que fazer isso mesmo, não ele apenas, mas os demais ministros eleitorais e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Não vai ter golpe, porque golpe é dado quando o povo quer. Aquele golpe de 64, o povo não aguentava mais aquelas coisas e ajudou no golpe. E agora não, o povo quer Lula de volta e quer que o parlamento, quer que os demais poderes ajudem para que Lula possa colocar este país como era antes, um país com mais pessoas sendo beneficiadas e um país em desenvolvimento, que lamentavelmente está parado e não tem pessoas beneficiadas. Roberto, um grande abraço para você. Eu peço desculpas ao ouvinte que às vezes eu me excedo um pouco. Dá um grande abraço para o Beto Som, lá de Parnamirim. Aí ele vai por muitos outros municípios também, as demais emissoras que fazem contigo essa parceria. Contem sempre com Gonzaga Patriota. Estou mais novo uns 10 anos, porque no corre-corre de política a gente envelhece um pouco. E agora, como a partir de fevereiro eu vou ficar sem mandato, eu estou mais jovem, com mais coragem, caminhando mais, e vou continuar, mesmo sem mandato, ajudando o Brasil, principalmente o meu Pernambuco.
Obrigado, deputado Gonzaga Patriota, que está caminhando 3 léguas por dia. O homem é danado. Obrigado, Gonzaguinha, até a próxima.
Grande abraço, Albertão. Fique com Deus. Tchau.
Agora é 7h58 em Pernambuco.
Estamos apresentando Araripina Urgente.